Agora, essa guerra não pode continuar, senador Magno Malta. Nós não podemos exportar os nossos empregos para outros países do mundo. E aqui eu não quero falar, poderia nominar país A ou B, mas vamos falar, nós não podemos transferir os empregos dos brasileiros e das brasileiras para a Ásia, de maneira nenhuma. Isso chega a ser uma tolice do ponto de vista econômico. Chega a ser até, se não tomarmos uma medida, parecerá até que estamos descompromissados com a população brasileira. Então, quero dizer que esse assunto nós estamos tratando diretamente com a Receita Federal, porque aí algumas medidas têm que ser tomadas, uma delas é por fim a essa guerra fiscal em relação aos produtos importados, e a segunda medida, a reivindicação do setor, é que se amplie também o valor do produto, do imposto sobre produtos industrializados, que sejam ampliados esses tributos, esse tributo de 20 para 35%. Nós já encaminhamos a reivindicação da indústria. A própria Eletros encaminhou um ofício no Ministério da Fazenda em setembro de 2011 e até agora aguardamos uma posição. Sabemos já que a posição do Ministério de Indústria e Comércio Exterior é favorável a essa medida, precisamos apenas da palavra final do Ministério, do Ministério da Fazenda, para que a gente possa ver a nossa indústria recuperada e, principalmente, os empregos das trabalhadoras e dos trabalhadores recuperados também. Em seguida, eu falarei sobre outro assunto, mas concedo a parte a Vossa Excelência, senador Malta.
Senadora Vanessa, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo debate, pelo tema posto tão bem exposto por Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência é competente. Vossa Excelência, que tem o privilégio de conviver desde a Câmara dos Deputados, fomos deputados juntos, chegamos a essa casa juntos.
Vossa Excelência chegou antes que eu, senador.
Já cheguei sabendo que Vossa Excelência viria, né? Pela competência e pelo respeito que o povo do seu Estado lhe tem, pelo exercício do seu mandato tão verdadeiro, tão profícuo, uma senadora de intenso trabalho, né? Não para o dia inteiro, e quando vai à tribuna e os temas que debate com tanta competência e conhecimento, revela que Vossa Excelência trabalha muito, e o povo do seu Estado reconhece isso. Eu agradeço muito Vossa Excelência quando diz que faz coro conosco, com os Estados, e, aliás, já falou isso inúmeras vezes, já deu entrevista, falou naquela audiência lá na CCJ, e eu digo a Vossa Excelência, quando defende de unha e dente a sua Zona Franca, que não é nem um favor que o governo federal fez para aquele povo, me lembro que Vossa Excelência estava na Câmara e inventou-se que ia ter uma Zona Franca no outro estado, não adianta estar dando nome nem nome de parlamentar aqui. E me lembro que o líder Arthur Virgílio aqui virou um siri na lata aqui. E eu fiz coro com o Arthur, não estava fazendo favor ao povo de Manaus, mas entendi que era uma covardia. Porque se esse precedente é aberto, por que então que se criou essa Zona Franca em Manaus? Se você vai abrir precedente em outros lugares, quer dizer, porque se a bancada é muito forte, se o político proponente é muito forte, então você acaba desestabilizando um lugar, porque precisa atender gente que é muito forte. É igual o Fundo de Participação dos Estados hoje. Parece que essa lógica é partidária, é uma lógica de força política. Por exemplo, o meu estado recebe 1,4, o Maranhão recebe 14, Fundo de Participação dos Estados. Alagoas recebe mais do que nós, Bahia recebe mais do que nós, o seu estado recebe menos do que esses que eu falei, entendeu? Por que esse desequilíbrio? Por que não discutir tudo, Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, colocar tudo dentro do mesmo balaio e discutir o Pacto Federativo, rediscutir o Pacto Federativo, que é o que Vossa Excelência está falando? Então, não adianta você pegar 5, 6 estados, matá-los em nome da prosperidade da indústria do país. Olha, nós queremos ter uma indústria próspera. Mas eu, desde menino, que eu escuto a mesma conversa. O Brasil nunca parou, o Brasil nunca quebrou, graças a Deus, se arrastou, não se entregou, não foi para o chão. A indústria, se não vai muito bem, obrigado, também não vai tão mal que justifique matar os estados. Essa passagem, essa compensação que Vossa Excelência fala, que nós falamos, que o líder do PT, senador Pinheiro, está falando, também não é prêmio de consolação. Não pode ser prêmio de consolação para esses estados. Na verdade, tem que ser uma compensação que, ao chegar no final, se olhe para trás e nem se lembre que já teve aquele total incentivo. Nós queremos uma compensação que, ao olhar para trás, nem nos lembremos que nem lembramos que tinha Fundap, que seja uma compensação para investimento, para uma série de coisas que os estados precisam. E a proposta do líder do PT, que acho que, com fé em Deus, deve ser a que vai passar, a do senador Pinheiro, então nós agradecemos essa solidariedade. O Brasil agradece essa compreensão e essa visão de Vossa Excelência, que devia ser a visão do governo. Devia ser a visão do governo. Aquilo que se alardeou aqui com o projeto de Romero, não é de Romero. O próprio Romero disse que não é dele. Ele dizia que era dele. Depois disse que não era dele mais. Era do senhor Guido Mantega, porque quer impor de qualquer maneira, porque assumiu um compromisso com a indústria, com os industriais de São Paulo. Porque, no fundo, o beneficiado vai ser São Paulo. Quando a gente fala de descentralização, e toda vez que se toma medida, centraliza tudo para São Paulo. Então, é preciso saber que existe Manaus, que existe Mato Grosso, que existe Espírito Santo, que existe Sergipe, que existe outros estados da federação, que vale da mesma forma, guardando-se sua devida proporcionalidade. Eu parabenizo Vossa Excelência em nome do povo do meu estado, em nome do povo do estado do Espírito Santo.
Eu cumprimento Vossa Excelência também, senador Magno Malta, e sou testemunha de como Vossa Excelência luta pelos interesses do seu estado e faz nada além da sua obrigação, como todos nós fazemos em relação aos nossos estados. Agora, precisamos ser isso, uma federação solidária, um conjunto de estados solidários uns com os outros. Eu penso que o caminho está correto, porque também, como nós, Vossa Excelência não admite que a gente incentive a geração de emprego em outro país que não seja o nosso. Nós já temos dificuldade na competição normal sem incentivos, imagina quando ela vem incentivada. Eu aqui estou abordando um problema relativo a um produto que sofre dois tipos de problemas diferenciados, não é? E não é fácil a gente concorrer com aquelas nações que as cifras não são milhares como são as nossas, são milhões, milhões e milhões. Então já é difícil isso, ainda conceder incentivo para um produto que chega pronto é complicado. Mas eu tenho certeza, hoje eu vi Vossa Excelência conversando com o líder do governo nessa casa, o senador Eduardo Braga, vi o senador Ferraço, vi a senadora Ana Rita, tenho visto também senadores de Santa Catarina no diálogo e nós chegaremos a um bom termo. Chegaremos. Agora que não dá, porque os outros estados também não suportam mais ver os seus postos de trabalho fechados. Mas eu acho que é esse, o caminho do diálogo, o caminho da responsabilidade com a população brasileira. Parte dela vive, Vossa Excelência tem razão, no Amazonas, no meu querido estado, outra parte vive no Espírito Santo, outra parte vive em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Goiás, vive no Ceará. Enfim, eu acho que esse é o espírito que deve mover, não só essa casa, mas a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Se efetivamente não temos hoje ainda uma política mais eficiente, não é, senador Walter, de desenvolvimento regional, mas há sim um governo compromissado com isso. Espero que a gente possa ajudar o governo a encontrar os mecanismos para que esse desenvolvimento regional e essa desconcentração seja cada vez mais crescente no país. Senador, eu vou conceder a parte à Vossa Excelência, mas...
Um minuto só.
Um minuto, pois não.
Eu vejo Vossa Excelência com tanta competência e bravura defender, e não pode ser de outra forma. E nós discutimos bastante em duas audiências públicas o Decreto Legislativo 72. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu acredito que não possa haver alteração de uma forma que eu diria... tão drástica. Tem que haver um momento de transição. O senador Magno Malta tem aí defendido também o Espírito Santo, e ele por diversas vezes tem colocado aí a questão do fundo de participação. Voltou agora de novo a falar que o Maranhão tem um percentual de participação de 14. Não é não, senador Magno Malta. Estou vendo aqui, o estado do Maranhão é 7,2. 7,2.
A Bahia que é alta.
Bahia 9,3.
A Bahia é o mais alto do país.
Não é mais alto, Bahia é mais justo.
Não é mais alto, eu concordo com Vossa Excelência, senador Walter.
Não estou dizendo que não seja injusto, senador, nem eu, nem senador, mas é o índice mais alto.
O Pará é 6,1.
E o Amazonas, senador Flecha?
É preciso, o Amazonas, senadora Vanessa, o Amazonas é 2,7. 2,7. Então, é preciso que a gente... Nós vamos entrar nessa discussão agora, que até dezembro de 2012...
Nós temos que aprovar.
Esse percentual tem que ser aprovado aqui no Congresso. Então, é preciso que entendamos de uma vez por todas que o fundo de participação, ele vem para fazer uma equalização exatamente nas regiões menos desenvolvidas, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas três regiões, pela Constituição brasileira, levam 85% do fundo de participação. Então, eu espero que as regiões desenvolvidas aqui, uma delas, graças a Deus, do meu amigo senador Magno Malta, que tem lá no Sudeste brasileiro todas as condições já de desenvolvimento. Olhe com carinho a nossa Amazônia, senadora Vanessa, que é necessário que a gente possa ter o olhar do governo federal que consiga entender que a Amazônia é Brasil, que nós precisamos levar esse desenvolvimento também para a nossa região. Nós estamos atentos e solidários com o Espírito Santo, sempre estivemos com a Amazônia, que é irmão nosso, vizinho nosso, para que a gente possa fazer essa transição sem que penalize esses estados, sem que penalize. Pode contar com a solidariedade e com o voto dos senadores do Pará.
Muito obrigada, senador Flecha. Eu também tenho um projeto de lei que trata da reformulação do Fundo de Participação dos Estados e que introduzo, senador Flecha, o componente ambiental, porque também é inadmissível que a política tributária brasileira, senador Paim, não leve em consideração o componente ambiental. Tem vários estados com áreas imensas demarcadas como reserva ambiental e não recebe qualquer remuneração, qualquer contrapartida do Estado brasileiro em relação a isso. Mas, para concluir, se Vossa Excelência me permite, senador Paim, ontem fizemos uma belíssima sessão solene nessa casa em comemoração aos 90 anos do Partido Comunista do Brasil. É uma sessão que durou mais de 3 horas e meia, militantes, dirigentes, filiados, amigos, senadores, deputados, deputadas, senadoras do Brasil inteiro. E, por conta do número expressivo de parlamentares de outros partidos que falaram, prestando homenagem ao PCdoB, não foi possível que eu fizesse meu pronunciamento. Mas gostaria, senador Paim, que a mesa considerasse esse pronunciamento que entregarei logo mais em homenagem também aos 90 anos desse partido, cujas ideias eu me aproximo. Tanto me aproximo que, desde a minha juventude, sou filiada a ele, mesmo antes de o PCdoB ter conseguido seu registro oficial. Me filiei ao partido muito cedo e, até hoje, nunca mudei de filiação partidária, porque tenho um princípio muito claro: luto por uma sociedade mais justa, e é assim que se conduz, tem se conduzido o PCdoB nesses 90 anos. E um segundo registro, senador Paim, é que no dia de hoje, dia 27 de março, o ex-senador Bernardo Cabral, relator da Assembleia da Constituição de 1988, completa 80 anos de idade, não é? Então, eu não poderia, como representante do Estado do Amazonas, deixar de, no dia de hoje, fazer dessa tribuna, mesmo que de forma singela, mais uma homenagem ao ex-deputado, ao ex-senador, ex-ministro, presidente da OAB, que já foi, Bernardo Cabral, que estudou direito na faculdade da Universidade Federal do Amazonas, depois se especializou em Portugal, possui muitos trabalhos publicados, principalmente na área do processo civil, foi um dos fundadores do PMDB, eleito deputado federal várias vezes, relator da Constituinte e, em 1990, ministro da Justiça do Brasil. Enfim, quero aqui dessa tribuna homenagear o ex-senador Bernardo Cabral e desejar, não somente a ele, mas a toda a sua família, muita saúde e que continue contribuindo, porque não é porque não está mais no Parlamento que deixou de contribuir, mas que continue contribuindo não só com o nosso querido Amazonas, mas com o Brasil como um todo. E apresentei já à mesa um voto de congratulações e aplausos por essa data importante para todos nós do Amazonas, porque é uma figura reconhecida no nosso estado e no Brasil inteiro. Muito obrigada, senhor presidente.